Esses caras pegam no pé do meu bigode, viu? Amém? Quem está feliz, diga aleluia. Quem realmente está muito feliz, diga glória a Deus. Olha para o seu irmão do seu lado, diga assim, ó. O culto, mais forte que você puder, diga, o culto fica cada vez melhor com a dependência. Aí bate no ombro dele e fala do seu coração. Fala assim, ó, a sua expectativa é tudo. Quem crê nisso, diga aleluia. Quem vem encontrar Jesus aqui, diga amém. Quem vem encontrar o Senhor, o Espírito Santo, diga glória a Deus. Amém? Então eu queria que você pudesse mais uma vez curvar sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração contigo. Pai eterno, nessa noite, nós já estamos na tua presença, mergulhados no teu Espírito, através do louvor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, através da oração. Como foi difícil para alguns, Senhor Deus, saírem de seus lares para estar aqui. Não por causa das dificuldades, Senhor Deus, de trânsito, do dia, dos afazeres, mas por aquilo que o inimigo, Senhor Deus, cria como estratégia para nos impedir de receber. Quantas estratégias Satanás, ele levanta para nos impedir de receber a tua palavra. A tua palavra diz que ele é um ladrão de sementes. E eu creio, Senhor Deus, que se nós viemos até aqui hoje, se nós estamos sentados, Senhor Deus, nesse lugar para receber a tua palavra, é porque já vencemos, Senhor, muitos obstáculos. Portanto, eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o teu Espírito, Senhor Deus, crie ainda mais, Senhor Deus, essa atmosfera de recebermos a cura, de transformação, Senhor, de liberação da tua unção, para que ninguém saia daqui, Pai, sem ser tocado por ti, sem ser levado, Senhor Deus, a viver cura, milagres, a viver, Senhor, transformações, assim como a cada domingo o Senhor tem feito em nome de Jesus. Diga amém, se você crê, diga aleluia. E mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é o dono desse lugar, é digno de toda a honra, toda a prata, todo o ouro. E Ele é o nosso Senhor. Amém? Quem está feliz mais uma vez, diga glória a Deus. Nós hoje iniciamos uma série que... Essa série ela tem um objetivo de nos levar até o dia de Pentecoste. O que é o dia de Pentecoste, explicando para você? O dia de Pentecoste, pelo nome Penta, essa palavra ela vem do grego, que aponta para cinco. E o dia de Pentecoste, ele se comemora 50 dias depois da Páscoa. Então nós comemoramos a Páscoa por volta do dia 10, mais ou menos, dia 12, alguma coisa assim, não lembro bem, de abril. E 50 dias depois se comemora o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, que depois que Jesus, ele subiu aos céus, ele havia prometido que ele enviaria o Espírito Santo, Consolador, para que nós não estivéssemos sozinhos, para que os discípulos não se sentissem sozinhos, para que as pessoas se sentissem ali acompanhadas, porque Jesus, ele teve ali um momento muito importante na vida dos discípulos, curando, ensinando, mas de repente Jesus morreu, e alguns corações ali ficaram meio acelerados, desesperados. E de repente Jesus, ele faz uma promessa: eu enviarei o Consolador. Diga comigo, o Consolador. Mais forte, diga, o Consolador. Então ele diz que enviaria o Espírito Santo para que pudesse estar conosco. Obrigado, filho. Deus abençoe. E esse dia se cumpriu 50 dias depois da Páscoa, em um momento em que os discípulos estavam reunidos, e aí a palavra diz que o Espírito desceu como um vento impetuoso e entrou ali no lugar que eles estavam reunidos. A Bíblia diz que haviam mais de 100 homens, cerca de 120 homens, e línguas de fogo pegaram-nos, invadiram aqueles homens, e eles começaram a profetizar, eles começaram a declarar ali o fogo, declararam a unção que estavam recebendo. E a palavra fala que eram homens de vários lugares, e eles, conforme as línguas iam sendo ditas ali, iam sendo declaradas, a palavra fala que alguns estavam entendendo, não era a língua deles, mas eles estavam entendendo que era uma só língua, a língua do Espírito. Então a palavra dá o nome daquele dia de Pentecostes. E nós comemoramos, se contarmos 50 dias depois da Páscoa, nós comemoraremos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, dia 28 de maio. Que dia? Glória a Deus, está prestando atenção. Então nós estamos iniciando a nossa campanha hoje, pode colocar aqui o post dela. Hoje, dia 30 de abril, e vamos até dia 28 de maio. E a cada palavra, nós estaremos ali invocando, nós estaremos ali trazendo à existência o Espírito Santo a cada culto. Então aquele momento que nós tivemos aqui, através do louvor, não é coincidência. O momento que nós estivemos no louvor ali, onde pessoas foram batizadas, onde pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo aí no seu lugar, não é coincidência. Por quê? Porque nós estamos orando para que Pentecoste aconteça nas nossas vidas, através dos cultos da IACN. Quem crê nisso, diga aleluia. Então, como eu disse, a cada domingo, meu irmão, nós vamos aqui orar, declarando que o Espírito Santo está com liberdade de agir, de te batizar, de mergulhar você. Então, não ache estranho. Você viu aqui que o Espírito Santo guiou a trazer o apelo a aceitarmos Jesus logo depois do louvor. Por quê? Porque o Espírito Santo estava levando isso. O Espírito Santo estava fazendo isso. O Espírito Santo estava querendo salvar naquele momento. Por quê? Porque ele estava caminhando entre nós. Quem sentiu de verdade aqui pode levantar a mão. Quem sentiu o Espírito Santo tocando, falando com você? Quem sentiu, levanta a mão assim, ó. Olha que lindo. Eu estava ali, meu irmão, e estava sentindo o Espírito Santo muito vivo. E essa é a finalidade dessa série para nós. Você já percebeu que desde o primeiro dia de janeiro, nós estamos declarando muito acerca de Jesus. Estamos sendo cristocêntrico totalmente dentro da IACN. Desde a primeira série de janeiro, nós estamos falando quem Jesus é. Depois entramos na campanha de Jesus, através do Evangelho de Mateus. E agora nós vamos mergulhar no Evangelho de Lucas. Vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, através das parábolas de Lucas. Nós vamos aqui nos cultos falar sobre 5 parábolas. A cada culto, uma parábola. E hoje nós começamos com a parábola do semeador. Diga comigo, a parábola do semeador. A primeira parábola de hoje, as lições do semeador. Nós vamos entender aqui algumas coisas que o Espírito Santo quer nos fazer entender através de uma semente. Porque a palavra diz que Jesus ele ensinava através das parábolas. Ou melhor, a palavra de Deus diz que Jesus ensinava através das parábolas. E nós temos que dar importância para isso. Porque as parábolas são comparações. Diga comigo, comparações. Mais forte, diga, comparações. Então, quando o Espírito Santo, quando Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos, ele começa a fazer ali algumas comparações, para que eles pudessem entender claramente o que Jesus estava ensinando. Quem me entende, diga aleluia. E Jesus, ele fala através de 41 parábolas, registradas nos Evangelhos. Salmo 78, versículo 2. Ele diz assim, ó, em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas no passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Então Deus está falando aqui como uma profecia, que o evangelho seria dito através de parábolas. Então eu estou dizendo aqui, querido, que nós estamos entrando nessa campanha com uma importância muito grande, para você não apenas olhar uma parábola como uma fábula, um mito. Não, não é uma fábula ou um mito. As parábolas são comparações que Jesus faz para que a gente possa entender realmente, verdadeiramente, o que Ele está nos ensinando. Sabe quando você ouve um texto e não entende? Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia. Sabe quando a gente começa a falar de alguma coisa e você fala, pô, não entendi. Aí a gente fala assim, ó, vou fazer uma comparação. Aí a gente compara alguma coisa que você entende. Talvez a gente compara uma viagem, talvez a gente compara a uma música. Aí você fala, ah, agora entendi. Então Jesus, ele faz isso aos seus discípulos, às multidões, para que eles pudessem entender. E a parábola que, como eu disse, nós estamos hoje mergulhando, é a parábola do semeador. Ela está lá em Mateus capítulo 13. E eu quero ler um texto antes aqui, que traz ainda a existência de quando Jesus, ele falava sobre parábolas, ele estava falando acerca da palavra, da profecia que estava sendo dita lá em Salmos. Nós lemos Salmos 78 aqui, Deus falando que o evangelho seria falado através de parábolas. E aí, de repente, lá em Mateus capítulo 13, Jesus, ele lembra. Jesus, ele o quê? Jesus o quê? Jesus, ele lembra o povo. Jesus, ele lembra as pessoas que lá atrás o livro de Salmo havia sido escrito. E lá estava escrito que o evangelho seria pregado por parábolas. E Jesus, ele diz assim em Mateus capítulo 13, versículo 34. Ele diz, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Diga aleluia. Pastor Rodrigo, por que você está falando tanto acerca de do que é as parábolas, da importância da parábola? Para quê? Para que a gente não olhe como uma historinha. Para quando você lê as parábolas na sua Bíblia, ou para quando você ouvir as palavras sendo ministradas durante esses dias, que você não olhe apenas ela como uma história, mas para que você olhe as parábolas e ouça elas como Deus falando no seu coração. Quem me entende isso, diga aleluia. Então, cutuca o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, as parábolas é a palavra de Deus para o seu coração. Fala para ele entender, fala de uma forma mais fácil para você entender. Quem crê nisso, diga aleluia. Amém ou não amém? Então, quem quer mergulhar nesses dias, nessa série, através das parábolas, diga glória a Deus. Amém, hein? Mateus capítulo 13, versículo 13. Ele diz assim, ó, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouve, nem entende. Uau! Mateus 13, põe aí para mim, filho, 13, 13. Vou repetir aqui, ó. Por isso falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entende. No versículo 16, ele diz assim, mas bem-aventurado são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que está sendo dito aqui? O que Jesus começa a falar acerca das parábolas? Ele está dizendo, querido, que muitas vezes nós estamos com Jesus, reunidos em algum lugar. Mas Jesus está falando, Jesus está mostrando, e muitas vezes os nossos olhos não estão conseguindo ver, os nossos ouvidos não estão conseguindo ouvir ajustadamente aquilo que Jesus está querendo dizer. Muitas vezes, querido, a sintonia do nosso espírito, a sintonia da nossa alma não está realmente bem sintonizada com aquilo que o Espírito, com aquilo que Jesus Cristo está dizendo. Isso é muito ruim, porque muitas vezes nós saímos da nossa casa, viemos para a igreja, e aí dizemos até assim: Senhor, fala comigo. Obrigado, filha. Aleluia. E muitas vezes Jesus diz assim, e muitas vezes nós dizemos assim: Jesus, fala comigo. Fala no meu coração. Eu quero hoje sair daquela igreja transformado. E aí a palavra de Deus vem de uma forma muito plena, muito poderosa. Muitas vezes, confrontando você. E aí você olha, só que você não está vendo Jesus ali. E você está ouvindo, só que você não está ouvindo, porque talvez não era aquilo que você queria ouvir. Sabe quando Jesus, ele puxa a nossa orelha, e aí a gente começa a escolher o que a gente ouve e o que a gente não ouve? É isso que o Senhor está falando através das parábolas. Ele está dizendo assim, ó, muitas vezes vocês estão vendo, mas não estão vendo. Muitas vezes vocês estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Ela me deu aqui. Agora eu estou com duas. Vou devolver aqui, filhinha. Ó, obrigado. Pelo menos usa, né? Quem está aqui, diga aleluia. Eu gosto de suar. Se eu não estiver suando aqui, parece que... Então olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, não é. Mais forte, diga assim, ó, não é o que você quer ouvir. Não é o que você quer ver. Mas é o que Deus quer mostrar. É o que Deus quer falar. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe quando um louvor começa a tocar? Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Sabe quando o louvor começa a tocar?
Em teus braços é o meu descanso.
Aleluia.
Em teus braços é o meu descanso.
Aleluia.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Jesus está falando.
Se eu passar pelo vale,
Jesus está se mostrando para você.
Achareis conforto em teu amor.
Aleluia. Continua. Continua, continua.
E guarda.
Diga isso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Olha isso. E muitas vezes, quando o louvor começa a tocar aqui, nós ignoramos. Talvez seja mais importante eu ir no banheiro, talvez seja mais importante eu ir na cantina. Talvez seja mais importante eu conversar ali no fundo. E o louvor, ele está falando. A palavra de Deus, ela está nos confrontando. Eu tenho certeza que você sentiu algo. Por quê? Porque era uma palavra sendo semeada dentro do teu coração. Quando você começou a cantar, em teus braços é o meu descanso, você está profetizando, você está plantando uma semente. Nós precisamos começar a dar valor, querido, às sementes que estão sendo plantadas nas nossas vidas. Nós precisamos começar a dar valor às sementes que estão sendo jogadas no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes o problema é o solo, não é o semeador e não é a semente. E essa parábola de hoje, Deus, ele começa a confrontar olhar ali os discípulos, a multidão, não falando dele como semeador, e não falando da semente que era a palavra, mas nessa parábola Jesus ele começa a dar importância, a chamar a atenção do solo, que era o nosso coração. Ele começa a chamar a atenção, querido, de como essa semente está sendo plantada. Ou melhor, de como nós temos recebido a semente. Coloque a mão no teu coração. E diga isso comigo, diga, o meu coração é o solo. E muitas vezes, a qualidade desse solo está contaminado. Quem crê? Pastor, como assim está contaminado? Talvez, querido, o solo está contaminado com preocupações. Talvez o solo está preocupado com uma gana, um desejo tão grande pelas riquezas, que a própria parábola fala que muitas vezes isso atrapalha a semente de crescer e dar fruto. Talvez o solo está tão contaminado com prazeres, as minhas vontades. Então hoje eu quero que a gente possa sair daqui, meu irmão, com muito mais qualidade do nosso solo, do nosso coração. Porque não vai importar outras palavras serem pregadas, ministradas. Não vai importar outros louvores serem cantados. Não vai importar, talvez, você ver lá uma palavra sendo ministrada por um pregador tão bonita, tão linda. Nossa, que mensagem tão poderosa que eu ouvi esses dias. Mas aí eu te pergunto, essa mensagem, ela fez transformação em você? Ela trouxe mudança em você? Porque se ela não trouxe mudança em você, não é o problema do pregador, não é o problema da mensagem. Quando nós estamos, queridos, sensíveis, quando o nosso coração ele está tão preparado, quando o nosso coração tem uma qualidade tão boa para receber a palavra, sabe o que acontece? Quando alguém chega para mim, Danilo, e diz assim, ó, Jesus te ama, pronto, essa semente foi a semente mais linda plantada no meu coração naquele dia. Eu saio tão feliz com isso. Eu falo, Jesus me ama, Jesus me ama. Mas muitas vezes a gente parece que precisa receber uma palavra mais intensa, uma palavra mais bem elaborada. Não sei você, não vocês, aqui não tem ninguém desse jeito. Mas sabe quando algumas pessoas vão em outras igrejas e quando não tem aquele pregador que ela queria, quando não tem aquele ministrante que ela gosta, ela já senta e fala assim, eu não gostei. Pronto, ela contaminou o solo. Muitas vezes era aquele dia que a palavra ia falar com ela, transformar, mudar a vida dela. Bate mais uma vez o seu coração e diz assim, ó, tudo depende do solo, da qualidade que está o meu coração. Quem crê, quem que está entendendo, diga aleluia. Diga ao seu irmão do seu lado, diga cuidado com as preocupações da sua vida. Fala cuidado com os seus desejos, seus prazeres. Fala muitas vezes, fala forte para ele, diga muitas vezes. Isso tem roubado, tem contaminado a qualidade do seu coração. Quem crê nisso, diga aleluia. Amém ou não amém? Sementes precisam ser lançadas. Sementes precisam ser plantadas. Todos os domingos, todas as células, todos os discipulados, sementes estão sendo plantadas. Mas como eu disse, o que depende é como nós vamos ter as experiências para receber essa semente. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Olha só o que o Senhor diz. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. O que que a palavra está dizendo aqui? Que aquelas mulheres que estavam sendo curadas, aquelas mulheres que estavam sendo transformadas, aquelas mulheres que estavam sendo alcançadas por Jesus, os bens, os prazeres delas, aquilo que elas faziam de prazeroso, aquilo que elas tinham de riqueza, elas estavam sustentando, doando, ofertando. Sabe por quê? Porque a palavra, a semente caiu no coração delas e transformou, mudou a vida delas de uma forma tão intensa que elas começaram a se desprender e se apegar naquilo que era Deus, naquilo que era a presença do Senhor. Meu irmão, eu não estou falando de oferta. Quando eu estou falando de riqueza aqui, quando eu estou falando de prazer aqui, eu estou dizendo que muitas vezes nós já saímos de casa querendo receber de Deus aquilo que é bem, aquilo que é material. Mas antes de tudo, o Espírito Santo, ele quer se fazer o maior presente na sua vida. Jesus, ele quer se fazer o maior presente para você. Precisamos hoje nos apaixonar mais. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, ela está trazendo a nós. Palavras de Deus estão sendo plantadas. E eu queria te perguntar, eu queria te fazer algumas perguntas. Qual é a importância que você dá a uma palavra ministrada na sua vida? Qual que é a importância, querido, quando se começa a ministrar algo na sua vida? Ou quando alguém chega, o seu líder de célula, aquele que está te discipulando, quando ele chega e te dá uma palavra, qual é a importância que você dá para aquilo? O que muda na sua vida quando a palavra vem? Será que você já teve alguma experiência? Ei, tem alguém aí? Será que você já teve alguma experiência de ser falado algo através da palavra para você deixar, para você fazer, e você foi lá e fez? Vou dar um exemplo. Um dia eu estava na igreja e começou a ser ministrado sobre perdão. E eu não estava muito bem com a minha mãe. E eu comecei a ser ministrado, eu estava sentado lá na igreja já tem algum tempo. E eu não estava bem, tinha brigado com a minha mãe em alguma situação, eu já não morava com ela há muito tempo. E aí o Espírito Santo me pegou e falou comigo acerca do perdão e me trouxe a lembrança da minha mãe. E aquela palavra falou comigo. E aí eu comecei a falar, poxa, mas não foi eu, não tinha nada a ver. Poxa, mas eu estava certo. Mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu saí da igreja, meu irmão, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, falei, mãe, tudo bem? Como é que você está? E ela falou, nossa, aconteceu alguma coisa? Você está me ligando? Eu falei, não, mãe. Sabe o que que é? É que o Espírito Santo falou comigo, Jesus falou comigo, e eu fui muito tocado a te pedir perdão. Me perdoa, mãe. Aí ela, oxe, menino, o que que foi? Aí eu falei, não, mãe, perdoa. Aí ela, claro, tá perdoado. Aí você tá bem? Falei, tô bem, tô melhor agora. E aí desliguei o telefone, falei um pouquinho com ela, desliguei o telefone. E aí, uau! Como eu fiquei mais leve. Sabe por quê? Porque a palavra, eu tive uma experiência com a palavra, com a semente. E a partir do momento que eu tive a experiência com a semente, a experiência com a semente me fez tomar uma atitude. E aí eu agi. E o meu relacionamento melhorou com a minha mãe. Às vezes a gente não sabe nem por que brigamos. Às vezes a gente não sabe nem por que discutimos. Só que percebemos que o relacionamento ele não está muito bem. Só que a gente percebe que algumas coisas estão ali atrapalhando. E aí se ministra uma palavra de cura, de mudança, e a gente acha que não é conosco. Jesus, ele fala o tempo todo. Quem entende isso? Diga aleluia. Uma vez eu comecei a gravar uns vídeos falando sobre isso. Em tudo Deus fala. Eu estou andando na rua, querido, o trânsito para. E aí o guarda de trânsito ali começa a apitar e começa a liberar o trânsito, e aí eu olho e falo, Deus está falando. A autoridade libera coisas na nossa vida. Aí eu falo, nossa, eu preciso ter mais autoridade, porque muitas vezes a minha vida está como um trânsito, cheio de coisas travadas. E aí muitas vezes a autoridade começa a apitar, começa a dar ordem, por ali, por aqui, para você, fica aí você agora, vem você. E aí tudo começa a se alinhar, daqui a pouco tudo está andando novamente. Muitas vezes a sua vida está travada por algumas situações, por alguns problemas, por algumas circunstâncias. E o que tem acontecido? O Espírito Santo muitas vezes ministra uma semente de autoridade, para que você possa entender que há autoridade na sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. E se eu creio que há autoridade na minha vida, o que eu preciso fazer? Começar a usar a autoridade. Eu começo a repreender o mal na minha vida, eu começo a repreender o mal dentro de casa, eu começo a repreender o mal sobre a minha família. Muitas vezes eu chego em casa, está uma discussão, está uma briga, está ali um momento esquisito. O que, que você tem que fazer? Sair de casa? Ah, eu não quero nem ir para casa porque está assim. Não, a autoridade está sobre a sua vida. Por quê? Foi plantada uma semente dentro de você, quem crê nisso? Foi plantada uma semente dentro de você, de autoridade. E é tempo de você usar essa autoridade. Por quê? Porque quando você começa a usar essa autoridade, o fruto começa a crescer. Diga ao seu irmão do seu lado, diga, sementes estão sendo plantadas. Fala assim, tudo depende de como você recebe elas. Quais frutos poderiam ser, quais frutos poderiam crescer através das sementes que estão sendo plantadas na sua vida? Já pensou nisso, querido? Quantas coisas você perdeu de mudar, de ser transformado, porque você não deu valor a uma palavra que foi ministrada sobre você? Talvez palavras de prosperidade, de autoridade, de sabedoria, e simplesmente você achou que aquilo não era para você, ou talvez você falou, é para mim, mas não fez aquilo que precisava fazer. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga assim, o Espírito Santo está falando comigo. Amém ou não amém? Quais lições nós aprendemos com o semeador? E como o nosso coração precisa estar diante da palavra de Deus? Primeiro, para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita. Vou repetir, tá? Para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita. A primeira coisa que precisa acontecer, põe um U para mim. Receba a vida plena em Jesus, independente da circunstância. Vou repetir, receba a vida plena em Jesus, independente da circunstância. Lucas capítulo 8, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Diga comigo, igreja, diga, foi pisada. Provavelmente, querido, à beira do caminho, nós encontramos ali um solo mais duro, mais endurecido. Por quê? Por causa da pisadura, por causa das passadas. À beira do caminho, olha para mim, à beira do caminho, muitas vezes, querido, há muitas pessoas transitando, muitas pessoas andando, correndo para lá e para cá, desesperadas com o tempo, com o trabalho. E a palavra fala que algumas sementes caíram à beira do caminho, mas a palavra diz que o solo era duro e ela não brotou. Por quê? Porque o chão era duro. E o que torna, muitas vezes, esse chão duro, como eu disse, são as circunstâncias que as pessoas vivem, as preocupações. Deixa eu falar uma coisa, querido. Não deixe as preocupações tirarem a presença, ou melhor, você da presença de Deus. Meu Deus, pastor Rodrigo, não, isso não acontece. Quando as preocupações vêm, aí que a gente se apega mais a Deus. Não acontece assim, era para acontecer. Mas acontece ao contrário, sabe por quê? Porque a gente começa dentro da igreja, às vezes, tão feliz, vem aqui na frente, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aí nós estamos felizes, aí a gente começa a olhar e fala, nossa, como as coisas estão mudando, Aline, como agora eu comecei a ir para a igreja, eu estou tão feliz. Só que aquela felicidade, muitas vezes, dura um pouquinho. Por quê? Porque Satanás, ele olha e fala assim, não, eu não quero ele, eu não quero ela na presença daquele lá. Eu vou tirar. E aí ele começa a agir, ele começa a trazer setas, ele começa a mandar dardos inflamados. E aí o que acontece? A preocupação começa a vir. Ai, meu Deus, mas está começando as coisas a dar errado. Pastor, eu comecei a ir para a igreja e agora as coisas começaram a dar errado. Parece que não estava dando. Claro que estava, meu irmão. Pior ainda, Satanás não estava preocupado contigo porque a sua alma já pertencia a ele. Só que agora ele se desespera, ele fala, perdi. Ele fala, perdi. E aí ele vai para cima, ele fala, vou começar a fazer algumas coisas. E começa a mandar dardos. E aí você começa a se preocupar. Ai, meu Deus, ai, problema com meu filho. Ai, problema com a escola. Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo agora nas escolas. A gente não tem nem mais paz quando nosso filho está na escola. Ai, meu trabalho. Meu Deus, a empresa lá está meio bagunçada, talvez eu perca meu emprego. E aí pronto, a preocupação te faz sair da presença de Deus. E aí, o que era alegria estar diante de Deus, começa a ser peso para você. Quem está entendendo aqui? E você começa, hoje eu não tenho tempo para ir para a igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Querido, não diga que você não tem tempo de estar com Deus. Não diga que você não tem tempo de estar na igreja cultuando, recebendo ao Senhor. Não diga que você não tem tempo por causa do seu trabalho. Uma vez, eu já contei aqui na igreja, uma vez eu vi um vídeo que eu achei muito da hora. O vídeo dizia assim, ó, se tudo que você reclamasse fosse tirado de você, olha como seria, você reclamando, ai meu Deus, não aguento mais o meu emprego, nossa, eu canso de trabalhar naquele lugar, e aí de repente no outro dia você está desempregado, você cansava? E aí Deus olha e fala assim, não, eu não quero que você se canse, então eu vou tirar o emprego de você. E quando você começa a reclamar do marido, da esposa, dos filhos, hein? Se de repente Deus é, você está reclamando, então eu não quero que você tenha preocupação e reclamação, eu tiro de você. E aí? Ai, Deus, eu até queria ir para a igreja hoje, mas eu não tenho tempo. Aí Deus olha e fala, por que você não tem tempo? Meu trabalho, nossa, eu chego tão cansado, não é mais problema. Eu tiro você do trabalho. Vai ficar desempregado agora. E aí você vai ter todo o tempo para mim. Quem está me entendendo? Pastor, por que você está falando isso, querido? Eu estou te dizendo que você não pode começar a dizer para Deus que as circunstâncias, os problemas, os momentos difíceis estão tirando a semente de dentro de você. Cuidado com as preocupações. Quando nós estamos preocupados, o que nós devemos fazer? Correr mais para Deus. Diga correr mais para Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Ezequiel capítulo 33, versículo 32. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando nós estamos preocupados com as circunstâncias, nós ouvimos uma palavra sendo dita para nós. Confie no Senhor, confia nele, coloque tudo sobre ele e ele fará. Aí você pega aquela palavra. Só que quando vem a circunstância, a primeira coisa que você diz, a primeira coisa que você faz, é desacreditar naquilo que Deus disse. Confie mais em Deus. Curve a sua cabeça mais uma vez. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Não deixe as circunstâncias roubarem as sementes que têm sido plantadas no teu coração. Não deixe as preocupações tirarem você da presença do Senhor.
Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada.
Coloque as preocupações agora no Senhor.
Fazer morada, Espírito Santo, mora em mim.
Cuidado com a dureza do seu coração.
O meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.
Comece a arrancar agora as preocupações de dentro de você, meu irmão, minha irmã.
Faça morada.
Comece a arrancar agora toda a preocupação que tem te tirado a paz.
Faça morada em mim. Essa morada em
as situações difíceis,
essa morada,
as notícias ruins. Eu quero ler um texto, Lucas 8, versículo 11. Jesus ainda ensinando os discípulos, ele diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As preocupações tiram a palavra que está sendo plantada na sua vida. Para quê? Para que você não creia. Hoje você tem que sair daqui com mais fé. Se amanhã está repreendido, mas se amanhã vier uma notícia ruim para você, creia. Que há uma semente dentro de você, meu irmão, uma palavra dentro de você, e essa palavra vai fazer você viver o sobrenatural e vai sair como um vencedor. Quem crê nisso, levanta sua mão e diga glória a Deus. Levanta sua mão mais alto agora. Eu quero fazer uma oração agora em comunhão contigo, antes de ir para o próximo ponto. Diga assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de toda preocupação que tem entrado no meu coração, que tem afetado a minha mente e tem me tirado a paz. Fala: eu creio que eu vou viver, através da tua semente, uma fé inabalável, aonde tudo que o Senhor disser vai acontecer na minha vida. Diga bem forte: eu creio, e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder.
Oh,
aleluia!
Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes.
Eu quero estar firme. Eu quero estar firme. Diga isso, igreja. Diga: eu quero estar firme. Bata no seu coração e diga assim: ó, eu não tenho um coração duro por causa das situações. Diga aleluia. 2. Para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita, conheça mais sobre a sua identidade por meio do Espírito Santo. Conheça mais sobre a sua identidade por meio do Espírito Santo. Olha para o teu irmão do teu lado e diga: quem é você? Lucas 8, 6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Diga comigo mais uma vez: diga, não havia umidade. Uau! Isso daqui é muito sério, e eu quero encerrar essa mensagem nesse ponto, dizendo que a nossa identidade, reconhecer a nossa identidade através do Espírito Santo, olha para mim, presta muita atenção nisso, tá? Receber ou identificar a nossa identidade através do Espírito Santo é você ter um coração sensível ao Espírito Santo. Pastor, como assim? Muitas pessoas estão perdendo a sensibilidade quando estão na igreja. Muitas pessoas estão perdendo a sensibilidade quando ouvem uma palavra. Algumas pessoas estão levando, minha irmã, a palavra de Deus como algo sem importância. Talvez elas estão levando a palavra de Deus como algo, como um livro, como uma palavra logos que está escrita. Mas a Bíblia diz, querido, que a palavra de Deus, ela foi inspiração de Deus, ela é inspiração do Espírito Santo para que a nossa vida seja transformada. E como ela vai ser transformada? Quando o nosso coração tiver sensibilidade. Ou seja, é necessário que haja uma sensibilidade quando você está diante da palavra. Como assim, pastor Rodrigo? Ainda não entendi. Muitas pessoas estão fechadas, com o coração endurecido, quando está sendo ministrado. Algumas pessoas estão com o coração fechado quando o louvor está rolando, quando está tocando. Talvez ela está olhando para o lado, talvez ela está preocupada com a estrutura, com o calor, com o vento, com a luz. Ah, essa luz me atrapalha. Mas há uma falta de sensibilidade no coração dela. Jesus está caminhando. Quem crê nisso, diga aleluia. O Espírito Santo está com liberdade. E às vezes nós estamos no mesmo lugar. Olha, presta atenção. Muitas vezes a gente está no mesmo lugar que uma pessoa está recebendo tanto, que ela está chorando, que ela está mergulhando, que ela está sendo transformada. A gente está no mesmo lugar, mas nosso coração está insensível e nós não estamos recebendo aquilo que ela está. Por quê? Porque por falta da umidade. Por falta de quê? Umidade. O que é a umidade? É a água do Espírito. O que é a umidade? É a água do Espírito. Nós precisamos mergulhar mais nas águas do Espírito. Aleluia. Querido, quando você sair da sua casa e você vier para a igreja, quando você chegar na célula, no discipulado, quando você estiver em qualquer lugar, quando você colocar um louvor ali no rádio, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Ó, tampa o nariz assim, ó. Como assim, pastor? Tampa o nariz e ó, pula. Se tivesse uma água aqui, eu pulava. Ó, ó, tampa o nariz e ó, pula, mergulha, mergulha no Espírito Santo, mergulha na palavra, querido. Nós temos sido carrancudos, nós estamos duros, entramos dentro da igreja fechados, mas não é porque é o meu jeito, não, porque o meu coração está insensível, sem a água do Espírito. A água do Espírito tem que começar a umedecer os nossos corações, para que a gente comece a identificar a nossa identidade, que é a identidade do Espírito Santo. Levanta a sua mão, Senhor, e diga: eu quero mergulhar no Espírito Santo. Fala: eu quero sensibilidade ao Espírito Santo. Quem crê nisso, diga aleluia. Ai, eu quero sair dessa igreja, eu saí da outra igreja lá porque nada acontecia. Meu irmão, você saiu da outra igreja porque o teu coração estava insensível. Você saiu dessa igreja porque o teu coração estava insensível. Por quê? Eu quero dizer, não são os lugares, são quanto, é como eu recebo. Quem está entendendo, diga aleluia. Se eu estou aqui, eu vou mergulhar nesse lugar, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou nadar mais profundo, por quê? Porque eu quero conhecer o mais profundo de Deus. A palavra fala que há lugares que nós ainda não conhecemos através do Espírito Santo. Tem gente que está dentro da igreja, e quando eu coloquei ali, parábola do semeador, aí disse assim, ó, essa eu já conheço. O semeador saiu a semear. Essa é velha. Nem está recebendo a palavra. Coração insensível. Porque Deus queria transformar e mudar algumas coisas em nós. Por quê? A Bíblia diz, meu irmão, que os mistérios de Deus são ilimitados. Quanto mais nós conhecemos, mais devemos querer conhecer. Quem crê nisso? Quem quer conhecer o Espírito Santo? Quanto mais você conhecer, mais você tem que mergulhar. E eu brinco dizendo, coloca o pé de pato, meu irmão. E ó, vai mais profundo nele. Que quanto mais você for profundo, mais inabalável você vai ficar. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu queria que o louvor viesse, mas que você pudesse ficar aí sentado no seu lugar. E mais uma vez, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Como está a sensibilidade do teu coração? Ei. Como está a sensibilidade do seu coração com o Espírito Santo? Pastor, eu não sinto nada quando uma música toca. Vamos ver. Pastor, eu não sinto nada quando uma oração acontece. Vamos ver se isso não vai mudar hoje. Pastor, eu não sinto nada quando alguém me abraça. Vamos ver se isso pode mudar hoje. Porque o Espírito Santo está nesse lugar. Quem crê, diga aleluia. Nós estamos numa jornada ao dia de Pentecoste. Para quê? Para que nós possamos ser mergulhados no Espírito Santo. E o que eu vou orar pedindo aqui, através do louvor, é que o Espírito Santo derrame águas, chuvas, meu amado, aqui. Que nos transborde para que a gente possa realmente ter uma experiência com Ele, com o Espírito Santo. E corações endurecidos serão tratados, curados. Corações insensíveis serão aqui novamente tocados. Como nós declaramos aqui, como nós cantamos no começo. Como na primeira vez. Meu irmão, eu lembro quando eu cheguei na igreja e aceitei Jesus Cristo como Senhor. Eu saí da igreja tão feliz, tão alegre. Mas eu também lembro que muitas vezes eu entrei no culto e com o coração tão fechado, tão insensível, eu saí do mesmo jeito que entrei. E isso tem que mudar para nós. Porque quando mudou para mim, eu me apaixonei pela palavra, pela semente. Por isso que eu brinco fazendo, eu te amo, palavra de Deus. Porque eu amo a palavra, ela é uma semente dentro de mim, que ela dá frutos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A palavra de Deus será uma semente para você. A palavra de Deus, ela será uma semente para você, no seu coração. E toda, eu quero dizer, toda palavra que cairá no solo do teu coração brotará e dará frutos de transformação, de mudança para você. Quem crê nisso, diga aleluia. Meu irmão, eu quero repetir isso aqui, tá? Você vai começar a viver milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essas sementes vão brotar e dar frutos. Seus relacionamentos vão começar a ser transformados. Por quê? Porque essas sementes começarão a dar frutos. Eu quero dizer, a sua família será uma família do Senhor. Porque eu quero profetizar uma semente sobre a tua casa. Você e sua casa servirá ao Senhor. Não importa o que o diabo disse. Não importa o que Satanás disse. Essa semente que sai da boca do diabo não é uma semente boa. É uma semente maldita. Que a palavra de Deus diz que essa semente não brotará num coração fértil, num coração cheio do Espírito Santo. Mas a semente de Deus, ela vai brotar dentro de você, e a sua casa servirá ao Senhor, a sua família será uma família abençoada, o seu casamento, maridos, esposas, será um casamento abençoado, seus filhos, pais, serão filhos abençoados, em nome de Jesus. a sua vida ministerial, a sua vida espiritual será uma vida fortalecida pelo Espírito Santo. Quem crê, levanta a mão ao Senhor e diz: eu creio nessa semente. Aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé crendo. Fique de pé crendo com fé. Fique de pé crendo com fé. Creia. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E o Espírito Santo vai pegar você de uma forma plena e sobrenatural. E você vai começar a sentir uma sensibilidade muito grande no teu coração. Se você quer sair do seu lugar e vir para frente, pode vir, sai correndo, vem mesmo. Mas vem sensível. Corações endurecidos já estão em cirurgia nesse lugar. Ora, labassuri, andalabás. Fecha seus olhos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos ao Senhor e adore.
Casa de meu pai, há muitas moradas.
Adore, 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 adore Jesus.
Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo.
Vem!
Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Quero te amar mais, quero te amar mais. Como um médico fazendo cirurgia sobre o nosso coração, para que a palavra ela possa ser plantada como frutos, como semente dentro de nós. Eu quero declarar sobre a sua vida que estar diante de Deus para você pode ter ou pode ter sido difícil, pode estar sendo muito doloroso, mas eu quero te dizer por quê. Por que está acontecendo isso? Porque o diabo ele não quer permitir que você viva uma vida nova. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principado e potestade, contra as armas celestiais do inimigo. E o diabo ele tem tentado de tudo para impedir a sua vida espiritual de fluir. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que Satanás ele não tem autoridade sobre você. Ele pode tentar, mas o Espírito Santo blinda você. Ele blinda com amor, ele te ama. Ele, a palavra diz que Deus ele enviou o seu filho unigênito porque havia um amor tão grandioso por você. E o que você precisa fazer é permitir que essa palavra, ela cresça dentro de você. Permita que essa palavra cresça dentro de você. E eu vou repetir, se tem sido difícil, não desista. Se tem sido difícil, não pare. Se o diabo tem levantado estratégias, obstáculos contra você, não saia da presença de Deus. Tenha sensibilidade. Mergulhe em Cristo, em Deus. Deixe o Espírito Santo te levar a viver o melhor. Se abstenha daquilo que tem impedido você de estar sensível. Se abstenha daquilo que tem impedido você de estar com o Espírito Santo. O Senhor, Ele vai te levar a viver muita e muita alegria. Levante a sua mão bem alta, Senhor, e diga assim, ó, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu declaro que o meu coração é Teu, a minha vida é Sua e nada mais me impedirá de estar sendo curado diante das Tuas obras. Diga assim, ó, as minhas mãos levantadas ao Senhor é um sinal de rendição, dizendo que a minha vida pertence a Você, meu Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. E aplauda o Senhor Jesus. Eu quero dizer, sejam fortes, não desanime, não pare, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, aplauda o Senhor. Pode sentar no seu lugar. Atenção não, olha para mim. Antes da gente pegar a nossa oferta, nós vamos entrar no momento de ofertar, de entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Antes de fazer isso, nós, dentro dessas séries, nós temos sido movimentados durante a semana. Quem estava aqui, por exemplo, na outra campanha do Evangelho de Mateus, nós fizemos jejum e atos de bondade. E a pastora Sônia disse semana passada, né, dentro dessa campanha, dentro dessa série, nós traríamos devocionais e atos proféticos. Eu queria lançar um ato profético aqui para nós, para essa semana. Muito simples, tá? Atos proféticos são pequenas atitudes, sinais, que a gente manda para o céu, dizendo que nós cremos naquilo que nós estamos decretando. E eu pensei em um ato profético para nós fazermos essa semana. Todos podem fazer de uma forma muito simples. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma semente de qualquer coisa. De laranja, que é mais fácil. De mamão, que você come mamão. Você vai pegar essas sementes. Ó, presta atenção. E você vai começar a orar, declarando assim, ó. Assim como eu planto essa semente agora nessa terra, o Senhor está plantando sementes que darão frutos no meu coração. Simples assim. Você vai plantar uma semente, você vai pegar essa semente e botar na terra. Em qualquer lugar que você achar, que você vê. Se você já tem lá uma hortazinha que você costuma plantar, pega uma semente lá. Se você quiser comprar aquelas sementes lá para você ver crescer, legal, melhor ainda, né? E aí você vai plantar essas sementes, e aí você vai dizer, Senhor, assim como eu estou plantando essas sementes, o Senhor também está plantando sementes de palavras transformadoras, de milagres dentro de mim. Quem está entendendo, diga aleluia. Tá? Todos façam. E aí, para a gente trazer movimento, como eu disse, né? O que, que a gente pode fazer? Tira, posta na sua rede social, no WhatsApp. Para que isso? Como eu disse, é um sinal, um ato profético, um sinal que nós estamos mandando para o céu. Da mesma maneira que eu vejo alguém fazendo, eu estou recebendo aquele sinal para também em mim trazer fé. Então eu quero ver vocês fazendo. Então poste lá, se for no Instagram, marca a igreja, né? Marca a nossa igreja, assim, aí a CN, para que a gente possa acompanhar e ver aí, para que a gente possa ver que você está participando. Mas faça isso mesmo, atos proféticos. Toda semana nós vamos ter um ato profético para que a gente possa fazer durante a semana, para a gente não esquecer da palavra que foi ministrada. E teremos devocionais. Eu quero dizer para você que você não tem costume com devocional, comece a ter o devocional. O que, que é devocional? Você vai pegar um texto na Bíblia, qualquer texto, e você vai pegar aquele texto e você vai começar a ler ele e a orar dentro daquele texto para ver o que, que Deus está falando contigo. Por exemplo, você pega um texto lá, vou pegar um texto do pastor Vando que gosta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai pegar esse texto, vai ler lá João 3,16 e você vai começar a meditar naquilo. Nossa, como Deus me amou. Deus entregou o Filho dele. O que, que eu preciso entregar para Deus? O que, que é difícil para mim? Que eu não consigo fazer? Mas Deus entregou o Filho dele. Não há nada que seja difícil para eu fazer por Deus. E isso começa a trazer mudança sobre nós. Isso chama-se devocional. Devocional é leitura que você tem da Bíblia, de algo com Deus, para que te aproxime mais do Senhor. Amém? Nós vamos estar colocando devocionais no aplicativo da igreja, para que possa ser mais fácil para você. Mas se você quiser ter o seu devocional, faça o seu devocional lá, em nome de Jesus. E mais uma vez, como eu disse, se quiser, tira uma foto, bota lá no grupo da sua família, no Instagram, onde você quiser. Pastor, para que é isso? Eu não gosto de redes sociais. Não, meu irmão. É para que outras pessoas possam ver e serem também influenciadas por aquilo que você está fazendo. Quem crê nisso, diga aleluia. Amém ou amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, todos nós, entrar nesses atos proféticos e mergulhar em Deus. Amém? Eu queria que agora nós pudéssemos pegar a nossa oferta. Eu acho que eu não vou nem ministrar, na verdade eu não vou nem falar acerca daquilo que nós precisamos fazer nesse momento. Por quê? Porque eu falei sobre semente aqui. Eu falei sobre quando há uma semente plantada no nosso coração, essa semente ela pode dar frutos conforme o solo, conforme nós recebemos. E esse momento da oferta, muitas vezes, é o momento em que Deus quer transformar a nossa vida financeira. E não muda, sabe por quê? Porque nós fechamos o nosso coração no momento da fidelidade. Nós fechamos o nosso coração e a primeira coisa que a gente fala é que eu não posso. Ah, eu não posso dar. Mas eu queria dizer, querido, que tudo aquilo que talvez a gente não pode e faz vira sacrifício. E aquilo que é sacrifício para Deus é transformado em milagre. Assim foi para a nossa vida. Deus deu o Filho como sacrifício e se tornou, a nossa salvação se tornou um milagre. Então eu quero dizer para você nesse momento que a sua oferta de sacrifício é uma oferta que torna a sua vida um milagre financeiro naquilo que você deseja e quer. Não deixe de ofertar, de entregar o seu dízimo, de ser fiel diante de Deus. Porque o Senhor, Ele transforma vidas. A minha vida financeira é um testemunho. Querido, de verdade, eu sou sustentado por Deus. Eu tenho meu trabalho, tá? E a partir do momento que eu falei assim para o Senhor: Senhor, tudo que precisar na sua igreja de fazer, eu vou fazer. Eu vou doar. eu vou ofertar. O Senhor, Ele tem me levado a fazer com que os nossos olhos para essa igreja possam ver coisas acontecendo aqui dentro. Para você, para os nossos filhos. E a minha oferta, Deus já estabeleceu, querido, o que eu ia fazer. E para mim é um sacrifício muito grande. E eu quero dizer para que você também tenha o seu coração nessa igreja. Que tudo aquilo que você ofertar, tudo aquilo que você entregar, seja para você multiplicado em nome de Jesus. Amém? O Paulo está aqui, ele está com os envelopes. Se você quer um envelope para você ofertar aí fisicamente, só levantar a mão e ele vai até você e entrega o envelope. Se você quer fazer, o Paulo e a Paula, Paulo e Paula. Se você quer fazer por Pix, você vai fazer aqui e nós vamos ficar de pé para que a gente possa orar pelas nossas sementes. Se coloque de pé você, que vai orar, que vai ofertar. Você que está ofertando por Pix também, fique de pé, tá? Para que a gente possa orar, repreender o espírito devorador nesse momento em nome de Jesus. Amém? Levante bem alto as suas mãos assim. Se você hoje não tiver condições, tira uma foto ali, ó. É o e-mail, a chave Pix é o e-mail da igreja. Faça durante a semana uma oferta de sacrifício para sua igreja, para o Senhor, para que Deus possa, em nome de Jesus, estabelecer coisas lindas na sua vida. Amém? Quero orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos ensinou sobre sementes. E não tinha como, Senhor Deus, depois de ouvir sobre um semeador que plantou sementes e que sementes caíram em um coração, em uma terra boa e deu frutos, não há como nós não ofertarmos. Portanto, eu peço, Senhor Deus, que cada oferta hoje, cada semente, seja multiplicado na vida do semeador. Seja multiplicado, Senhor, na vida daquele que está trazendo, Senhor Deus, sobre essa semente. Para que nada falte, para que haja prosperidade, para que haja, Senhor Deus, provisão sobre a vida deles. Para que haja milagres, eu creio. Eu quero, Senhor, aqui profetizar portas de emprego, Senhor, sendo abertas. Para aqueles que estão desempregados, Senhor, e eles testemunharão acerca daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que são empresários dessa igreja, tragam crescimento, Senhor, surpreendentes para eles. Mas sempre, o Senhor os lembrando que é o Senhor que está no controle da vida deles. Traga, Senhor Deus, um crescimento, uma prosperidade sobre a vida deles. Para que eles possam, Senhor Deus, a cada dia mais, cuidarem das suas casas, suas famílias e também cuidar da sua obra. Senhor Deus, faça com que cada um hoje aqui seja cheio e abundantemente, Senhor Deus, tenha os seus celeiros fartos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode trazer com fé a sua oferta, com alegria no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria, antes de encerrar, chamar a pastora Sônia aqui. Vem cá, pastora Sônia. E vamos orar. Hoje é aniversário da pastora Sônia. Ela faz 28 anos. 25, desculpa, esqueci. 28 tem eu. E vamos orar pela pastora Sônia, pastora, para que haja prosperidade sobre a vida dela, unção, para que a gente possa conquistar cada dia mais filhos e filhas espirituais para o reino de Deus. Amém. Dizer, pastora, que nós somos muito felizes de ter você como parte da igreja, uma mãe espiritual, e que você seja blindada cada dia mais em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Amém. Te amo, te amamos. Que nada possa parar você. Cadê? Tem alguma coisa aí? Tem uma surpresinha aí? Uma pastora aqui. Aleluia. Tem uns recadinhos pra você. A família da pastora Sônia.
Parabéns, minha gata. Que Deus te abençoe. Que você continue essa pessoa maravilhosa, iluminada, luz na nossa vida. Muitos anos de vida, muita felicidade, saúde, paz. É o que todos nós aqui desejamos para você, meu amor. Nós te amamos muito. Feliz aniversário. Um beijo no seu coração.
Parabéns!
Feliz aniversário, mãezona. Muito poder de Deus, muita missão do Espírito Santo. Te amamos. Que essa data se repita por muito, muito, muito tempo.
Feliz aniversário, pastorinha. Te amamos. Você é um presente de Deus na nossa vida. Obrigado por tudo.
Viemos te desejar muitas felicidades, meus parabéns, Deus abençoe.
Pastorinha, te amo, feliz aniversário, que seu dia seja lindo. Parabéns.
Estamos aqui para desejar para você um feliz aniversário junto com a descendência de Cotia.
Parabéns, pastora!
Feliz aniversário, pastora Sônia, Deus abençoe grandemente a sua vida.
Feliz aniversário, pastora. Muitas bênçãos, muita saúde. Que Deus abençoe você sempre. Um beijo.
E aí, chega o seu dia. Feliz aniversário, mãe. Que Deus te abençoe muito. Derrame bênçãos sobre a sua vida. E sabe que a senhora pode sempre contar comigo. Você é meu tudão e eu te amo muito, rainha. Feliz aniversário e conto sempre com o seu melhor amigo, seu filho.
E hoje parabéns vai pra nossa pastorinha linda. Te desejamos tudo de mais lindo dessa terra, pastora. Beijinho. Feliz aniversário.
Manda um beijo. Feliz aniversário, pastora. Nós te amamos muito e somos gratos por tudo.
E aí, pastora, minha linda, passando para te desejar um feliz aniversário. Dizer também quanto eu sou grato por ter você na minha vida. Que o Senhor realize todas as bênçãos sobre sua casa, sobre sua família. Dizer também que eu te amo muito. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo do seu dia. E um beijo do seu chorão.
Feliz aniversário, te amamos.
Deus te abençoe, pastora. Obrigado por tudo que você é para nós. Um exemplo de força, fé e coragem. Nós te amamos. Que seu dia seja lindo. Beijo.
E aí, minha pastora guerreira favorita. Tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Desejar que os céus eles sejam abertos de uma forma especial sobre a sua vida hoje. E te lembrar que você tem um lugar muito especial aqui no meu coração. Eu vou estar sempre aqui segurando a sua mão e pode sempre contar comigo, viu? Eu amo você. Beijão no seu coração.
Paz, coração, tudo bom?
Paz, pastorinha.
Estamos aqui para desejar um feliz aniversário para você.
E dizer que nós te amamos muito, somos muito gratos. Somos gratos a Deus por ter você na nossa vida e na nossa família. Te
Aleluias!
Amamos. Parabéns, dona da boca. Dona de uma igreja maravilhosa. Que Jesus venha derramar uma chuva de bênçãos na sua vida, tá bom? Te amo muito e nunca se esqueça que você é uma grande referência para mim.
Parabéns. Feliz aniversário, uma pessoa muito especial. Uma pessoa usada por Deus. Né?
Feliz aniversário, mãe. Minha mãe, um presente de Deus pra mim. Conta comigo quando você precisar de seu bebezão. Minha rainha linda.
Oi, meu amor. Feliz aniversário, Samir.
Minha mamãe.
Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, cheio de realizações. Eu te amo. Beijo.
Parabéns, que hoje você possa sentir muito amada e sentir o meu abraço daí. Eu te amo muito, muito, muito. Feliz aniversário.
Quero te desejar feliz aniversário, falar que eu te amo muito, 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 muito. E que eu tô morrendo de saudade de você e vem pro Paraná logo.
Parabéns, pastora, que Jesus venha derramar muitas bênçãos na sua vida. Saiba que eu te amo muito. Você é minha inspiração para crescimento espiritual. Te amo muito. Beijo.
E hoje meus parabéns vai pra essa pessoa incrível que eu amo muito. Além de ser uma grande pastora, eu considero como se fosse uma mãe pra mim. Muito obrigado por fazer parte da minha vida e vamos!
Oi, pastorinha, passando aqui para desejar um feliz aniversário, dizer que eu te amo muito!
Feliz aniversário, pastora, te amamos!
Feliz vida, chuchu da minha horta, parabéns, pastora, que Deus te abençoe infinitamente mais. Pastora, que a senhora continue essa guerreira linda, maravilhosa, obrigado por ser essa fonte de cura na minha vida, a senhora me cura muito e eu sei que cura todo mundo da igreja. Feliz aniversário, te amo muito, obrigada por tanto.
Oi, Sônia, parabéns, que Deus abençoe sua vida. Sou muito grata por ter você na minha vida, por tudo que já passamos e vivemos juntas. Eu amo você, obrigada por tudo, por ser essa mulher guerreira que sempre ensina a gente a ser guerreira também. Te amo, um beijo e feliz aniversário.
Parabéns, pastora, te amamos muito.
Parabéns, pastorinha, Deus te abençoe, que seu dia seja lindo. Te amamos.
Parabéns, pastora Sônia. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida.
Te amamos.
Feliz aniversário, pastora Sônia.
Que Deus venha te abençoando grandemente.
Te amamos, te admiramos.
Você é uma referência para Chacons.
Pastorinha, passamos aqui para te desejar um feliz aniversário.
Você é muito especial para nós.
Nesse dia lindo que você é o nosso presente. Te amamos demais.
Te amamos.
Feliz aniversário!
Feliz aniversário, porque ficaram vendo você pra todo dia. Mas eu quero dizer que eu te amo demais, eu te desejo as melhores coisas do mundo, muitas bênçãos, em nome de Jesus.
Olá, hoje é um dia muito especial de alguém que amamos muito, pastora Sônia. Você é querida, é o grande alicerce da nossa igreja e da minha família. Nós lhe dedicamos uma grande estima, admiração e respeito, viu? Um feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente.
Feliz aniversário, muita paz, muita luz sobre a sua vida. Que Papai do Céu te abençoe e derrame chuvas de bênção na sua vida, tá bom? Um grande beijo, minha linda. Comemora, e hoje é seu dia. Parabéns, parabéns.
Oi, minha nora, Sônia. Tudo de bom pra você, felicidade, sucesso em todos os níveis.
Pastora, passando aqui pra te desejar muitas felicidades. Que seu dia seja lindo, tá? Queremos desejar muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Continue sendo essa pastora linda, maravilhosa.
Parabéns pelos seus 52 anos.
Te amamos.
Deus te abençoe. Tchau, neguinha do
Te amo.
Oi, pastora. Vim te agradecer. Obrigado por tudo, por orar por mim por todos esses anos. Um grande beijo. Feliz aniversário.
Oi, pastorinha. Queria vir te agradecer por tudo que você já fez pela minha família, por tudo que a gente vive hoje é por causa de você. Obrigada por sempre fazer parte da minha vida. Te amo muito e feliz aniversário.
Oi, pastora. Feliz aniversário. Que o Senhor derrama chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Amo, te amo, te amo, te amo. Muito, muito. Beijo, beijo.
Parabéns, minha tia. Amo você muito. Você é incrível e a gente te ama muito, muito, muito.
Beijo.
Oi, pastorinha, a gente te desejava pelo seu aniversário. Você passa muito a acreditar no seu dia. Que Deus não economize nas bênçãos sobre sua vida. E eu vim aqui dizer que eu te amo, que eu te adoro. E eu vou ser sempre, sempre, sempre sendo sua bebezinha. E é isso, te amo.
Oiê, passando aqui para desejar um feliz aniversário para nossa pastorinha. Nós amamos muito.
Parabéns, pastora, tudo bom na sua vida.
Pastora, nós te amamos muito, viu? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, esse novo ciclo que se inicia, que seja um ciclo repleto de bênçãos do Senhor, que os céus estejam abertos sobre a sua vida, derramando ainda mais unção, poder de Deus. Você é top e é uma referência para nós te amamos muito. Beijo.
Um abraço, beijo.
Te amo.
Te amamos.
E aqui te desejo um feliz aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus possa abençoar sua vida grandemente sempre. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e muito iluminada. Um beijo.
E aí, meu amor, parabéns, felicidades para você nesse dia. Que tenha realmente um ano de renovo sobre a sua vida, de conquistas, de muita unção para que você possa continuar fazendo o que vem fazendo, amando de todo o coração aí a obra. Você é um grande presente para nós, para a igreja, para cada um de nós, para nossa família. Você realmente completou, na verdade não completou, transformou a minha vida por intermédio de Deus, da palavra. Eu sou muito feliz ao seu lado. Tenha muita bênção de Deus sobre você. Tenha amor.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Querida, muita sorte.
Eu sou muito grata a Deus por essa família, né? A família CN, a família que está do meu lado todo o tempo, né? Que se eu for falar de cada um que falou aqui, temos muitas histórias. Eu sou muito feliz por todos esses anos que eu estou aqui, né? Aqui é o meu lugar. Eu amo vocês, vocês me inspiram, vocês me alegram, vocês me fazem chorar também. Mas eu sou muito feliz por ter cada um de vocês. Obrigada, obrigada por tornar o meu dia maravilhoso. Obrigada por cada palavra. E eu vou ficar aqui, eu quero um abraço de todo mundo. Eu amo vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E obrigado!
Aleluia! Vamos orar, a gente ora pela pastora, levante suas mãos para cá. Pai eterno, quero, Senhor Deus, agradecer, Senhor Deus, a vida da pastora Sônia, que o Senhor Deus transborde a vida dela de alegria, de unção, Senhor, para que ela possa continuar sendo usada por Ti. Senhor, traga cada dia mais, Senhor Deus, sabedoria, para, Senhor Deus, nada ser impedido, Senhor Deus, da Tua obra através da vida dela. Deus, em nome de Jesus, cremos, Senhor Deus, num grande crescimento, Senhor Deus, ministerial, Senhor Deus, que o Senhor trará sobre a vida da pastora Sônia, por intermédio da igreja e a senha. E que nada seja impedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Levante suas mãos ao Senhor. Pai eterno, obrigado, Jesus, por essa noite linda, maravilhosa, completa que o Senhor trouxe sobre nós como igreja. Senhor, abençoe cada um nesse lugar, abençoe cada ministério, Senhor, cada voluntário, servo, apaixonado que o Senhor trouxe. Abençoe os levitas, Senhor Deus, muito usado por Ti. Senhor, o ministério de mídia, intercessão, o kid, Senhor. Deus, a portaria, recepção, as meninas da dança. Que nada seja impedido, Senhor Deus, sobre a nossa semana, em nome de Jesus. Leve-nos guardados e seguros para nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Frequente uma célula. Você que não frequenta uma célula, entra lá no aplicativo. Manda mensagem para perguntar onde tem célula, tá bom? Deus abençoe.